tarde para você que acompanha Notícias Agrícolas. Eu sou Virginia Alves. Nosso destaque agora é café. A gente vai fazer uma atualização das condições do parque cafeeiro. A gente sabe que a safra 2022, ela começou aí repleta de problemas. Teve seca, teve geada, algumas regiões tiveram até queda de granizo nesse último ano. Mas para a gente entender o que está acontecendo depois dessa retomada das chuvas, nós convidamos aqui hoje, então, o José Braz Macello. Macello, ele fala em nome da Fundação Procafé. Macello, seja bem-vindo mais uma vez ao Notícias Agrícolas, meu caro.
Prazer é nosso aqui sempre atender vocês aí e passar alguma informação aí para os cafeicultores.
Macello, a última vez que eu conversei com a Fundação Procafé, eu conversei com o Alisson e ele trouxe para a gente uma notícia bastante preocupante de que não estava observando pelo Parque Cafeiro o vingamento, o pegamento da florada, né? Hoje eu sei que vocês continuam acompanhando aí de perto a situação. Qual que é o cenário que a gente tem nas principais áreas de produção de café arábica?
Olha, como você falou, a chuva, né? A partir do início de outubro, e um lugar mais, outro menos, mas voltou. A fase de empolhamento, a semana mesmo, passada, eu rodei para o sul de Minas, né, várias propriedades, o empolhamento melhorou bastante, né, mas a parte que é a parte da produção, que é uma coisa que vem, não é de uma hora para outra que melhora. A gente sabe que o processo da produção ele começa no ano, vai seguindo, né? Esse processo realmente ficou bem prejudicado. Eu não digo que é uma coisa desesperadora, mas é uma coisa ruim, porque um pouco de café vai dar, né? Mas não muito do jeito que se esperava, né? Essa parte da floração, a gente viu dois problemas bem nítidos. E, além do aspecto da geada, que tira realmente a parte da planta, precisa renovar, podar, que é uma coisa que todo mundo já conhece, essa parte da seca ela veio mais severa do que a gente imaginava, né? Porque, além da falta de água, ela tirou a reserva da planta, então a planta chegou sem reserva. Então, muita coisa aconteceu que não floresceu, uma coisa muito surpreendente. Planta que estava pronta para emitir a gema e depois o botão e depois a flor e depois o fruto, ela simplesmente ela não emitiu a gema. Esse é um problema. O segundo, planta que emitiu a gema e deu a flor, absorveu a florada, mas depois foi sumindo o frutinho, ficando escuro, e a gente suspeitou de muita doença, mas uma parte pequena é doença, uma parte maior foi um desbalanço de reserva de hormônio da planta, e a planta não está conseguindo manter esse frutinho. Então, a perda é difícil a gente quantificar, né, em termos nacionais, né? Mas a perda, assim, nessas regiões é uma perda bastante significativa, entendeu?
Em quais áreas o cenário ele é mais crítico, Macello?
A área de arábica melhor, né, que pega o Triângulo, foi bastante sério, entra pelo sul de Minas, a Mogiana, pouquinho no Paraná, né? E na Bahia, na região do Planalto de Conquista, né? Essa parte de perda do arábica. A perda do conilon foi um pouco por excesso de frio. O conilon é assim, quando chega julho, agosto, vento frio, ele parece que queima florado, né? Queima assim, cai muita folha. O conilon, ele é de região quente, ele não gosta de frio, né? Então, como esse ano foi mais frio, chegou até no Espírito Santo, essas frentes, e o vento frio, em julho, agosto, derrubou muita folha, né? A parte de água, de chuva, não faltou coisa séria no Espírito Santo, né? Como na Zona da Mata, faltou um pouco de chuva, mas também não foi uma coisa seríssima, né? E no Espírito Santo, na área de Ará. Faltou chuva na região do Planalto Conquista e depois nesse polo maior de café, que seria responsável aí por estar 40 milhões de sacas e vai dar bem menos, né, nessa área de Arábica, né? Então, sul de Minas, Triângulo e a parte da Mogiana. Normalmente tem um potencial aí de produzir acima de 40 milhões de sacos. Eu acredito que em anos bons chega mais de 40, né? Mas tudo indica que as áreas de Arábica hoje, para ter somando tudo, pode dar entre 30 e pouco mais de 30, entendeu? Um pouco a queda no conilon também. A expectativa entre a seca e geada é cair pelo menos uns 15 milhões de sacos do que era esperado. Mas isso é um número, assim, é uma estimativa assim, muito grosseira, né? Porque pode ainda essas regiões, mesmo que pegou um pouco de fruto, a queda de fruto ocorre normalmente 90 dias depois da florada. Então, os frutinhos mesmo que eles estão lá na planta, em chegar em final de dezembro, início de janeiro, vai cair mais fruto. E já, isso já é uma coisa normal, né? Se a planta floresceu mais esfoliada, essa queda vai ser maior. Mas, por enquanto, está surpreendendo o seguinte: uma lavoura que não produziu nada no ano anterior, esse ano ainda tem uma frutificação mais ou menos normal. Mas lavoura que produziu médio e ainda ia dar uma safra média, essas perderam muito. Lavoura de café novo na primeira safra, está dando um pouco de café. Quando vai para a segunda, era para repetir ou para aumentar. Então, tem muita lavoura de segunda safra, esparca pernu, que não produziu absolutamente nada. Foi uma coisa muito esquisita, entendeu?
E Matiello, voltou a chover, né? O produtor teve esse alívio. Essas chuvas, com base no que vocês têm observado, elas foram suficientes para recuperar o déficit hídrico? O cenário ele é mais confortável quando a gente fala em precipitação ou a gente ainda precisa de mais chuva? Como é que está essa questão da seca?
Não, passou um períodozinho aí atrás, uns 10, 15 dias, mas assim, não foi nada de prejudicar, não. Mas essa última semana já veio chuva semana passada, essa semana veio, então assim, o solo está abastecido. Quer dizer, não digo, não vou dizer, que eu não tenho essa informação, assim, para abastecer as fontes de água, que aí precisa infiltrar bastante, tem um excesso hídrico muito grande para poder reformar o lençol, né, de água embaixo, no solo. Mas para a planta, tanto para a cultura anual, que a gente vê, que normalmente são mais sensíveis, que o sistema radicular é mais superficial, toda essa região que andou, tanto o milho quanto a soja, estão bem abastecidos, estão em boa condição. Vegetativo, assim como o café, que é uma planta, tem um sistema radicular um pouco mais profundo, ela se defenderia melhor, né? Mas pelas culturas anuais, a gente vê que a chuva está suficiente, né?
Matiela, então a gente tem essa atualização que você está trazendo do Procafé, com esse número aí que pode chegar a reduzir a 15 milhões de sacas. A gente precisa esperar ver o que vai acontecer daqui para frente. Mas dentro do cenário que a gente tem hoje, então, o que que pode vir a comprometer ainda mais a safra 22?
Bem, a parte do clima e doença, a maior parte que era para atacar o chumbinho, as coisas, normalmente ela acontece agora em novembro, dezembro. Pode acontecer um pouquinho lá na frente, né? Mas o fruto que passar dessa época, a outra ameaça seria na granação dele, no final de dezembro, mas principalmente em janeiro, né? Vinha uma o veranico, a gente não espera também tanta coisa ruim, né? Mas vamos dizer, teoricamente, pode haver uma quebra, mas lá em janeiro, de janeiro para fevereiro, se faltar chuva, o enchimento do grão, né? A fixação dele pode cair um pouco, algum chumbinho ainda, mas o problema agora, para ter o efeito da safra, como você perguntou, a safra vai ser colhida lá no meio do ano que vem, ela vai depender ainda do xoxamento ou não dos frutos que são muito ligados à chuva nesse período, janeiro, fevereiro.
E, Matiello, outra coisa que eu queria entender. Antes, as projeções do Procafé indicavam que a gente podia ter problema, inclusive por conta dessas condições climáticas, não só em 2022, mas também em 2023, tendo uma retomada aí da produção em grande escala só lá em 2024. A gente continua com esse cenário?
Ah, isso é em função, provavelmente, das podas drásticas feitas na pata geada, que a gente não tratou aqui, não discutiu agora nessa entrevista, né? Mas realmente isso vai afetar, porque foi recepado muito café e a recepa é como se fosse uma planta nova, ela demora mais de 2 anos para voltar na produção, esse mesmo inicial não tão grande, né? Houve bastante recepa, ou seja, a área que foi geada, muita gente cortou o pé de café bem baixo, que é a recepa baixa. Teve esqueletamento em menor escala, não morreu. Planta, a gente sente a menos um café muito novinho, né? A parte de perda de lavoura, pouquíssimos casos. Muita gente acabou arrancando, porque alguma coisa, está plantando cereais, plantando grãos, etc., mas não pelo fato da planta morrer. As plantas, e um ano e meio para cima, né? Logicamente, se tiver um plantio lá de 3, 4 meses plantada, a plantinha nova pode ter matado, né? Mas, como eu falei, essas podas drásticas, elas levam à necessidade de recompor totalmente a planta outra vez, porque ela começa brotando lá perto do chão, normalmente a poda é feita 30, 40, 50 centímetros, e aí ela demanda pelo menos 2 anos para voltar a criar uma planta nova, com capacidade de terra mais para produzir uma safra normal, né?
Diante desse cenário e mudando um pouquinho aí do que o produtor precisa fazer, o senhor publicou recentemente um artigo falando dos custos de produção, que subiu bastante e dando algumas orientações que o produtor precisa fazer, equalizar esse custo, né? O que que ele pode fazer? Sobretudo o senhor destacou, a questão da adubação. O que que o senhor destaca nesse momento? De safra, produção em menor escala e elevação do custo. O que que a gente pode dizer para o produtor?
Olha, como sempre, racionalizar, usar o que ele já tem de fertilidade através da análise solo e reavaliar a lavoura que caiu a produção, que ele realmente viu que não, ele esperava colher 40 sacos, vai colher 10, ele pode adaptar a adubação, porque a adubação no café a gente faz com base. Entre outras coisas, mas o essencial é de acordo com a expectativa da produção, ou seja, da carga pendente do que a planta, porque a gente aduba de acordo com o que a planta precisa para vegetar e para produzir, né? Então, a adubação para vegetar, ele tem que continuar. Adubação para produzir, se a produção caiu bastante, ele pode adequar e reduzir um pouco. A adubação sempre acompanhando, como eu falei, com a análise solo que ele já fez, uma eventual boa a partir de dezembro, janeiro, pode entrar com análise de folha para ver. Mas, no geral, a gente tem visto isso e é perfeitamente possível racionalizar um pouco mais a adubação. Algum nutriente que não é tão essencial, por exemplo, o fósforo, é um nutriente que não responde na lavoura adulta, não responde muito bem. Entendeu? Então, esse já pode reduzir. O próprio potássio, que às vezes está acumulado no solo, ele pode reduzir um pouco em função do acúmulo que ele vem fazendo anos a anos, ele fica ali preso ali no solo, na argila, então ele pode economizar ali, né? E em muitos casos, está difícil, inclusive, o potássio conseguir, né? Porque, além de subir o preço, em algumas regiões, não sei se todas, né? A pessoa não consegue, como o próprio herbicida, alguns fungicidas estão em falta, o próprio herbicida, além de aumentar muito, é difícil encontrar para usar, né? Está meio complicado esse ano. Eu acredito para a agricultura como um todo. A compensação, como você sabe melhor que eu, foi o preço que deu uma melhorada boa, né? E deve continuar, né? Nesse nível. Então, está compensando esses problemas do custo. Por enquanto, está compensando.
E Matiela, quando a gente fala nesses tratos que o produtor precisa manter, né, com as informações que o senhor tem, o produtor tem feito isso? Ele tem mantido os cuidados com a lavoura ou ele desanimou com essa questão de produzir menos, tá mais caro, o investimento tá mais caro? Como é que tem sido?
Eu acho que não, porque desanimar o agricultor é muito animado, mas porque se não fosse animado, ele já tinha saído em outras crises, né? Acho que não. Inclusive, os plantios de café, para você ter uma ideia, os plantios de café muda, só aumentou muito de preço, semente não tem mais, né? O plantio está um pouco maior do que o abandono. Então, é sinal que o pessoal está motivado e a motivação é o preço do café, né? Ainda é uma cultura que, por área, é difícil ter uma cultura, as culturas mais extensivas, né? Na cultura de pequena área, fruta ou alguma verdura, dá mais, né? Mas o café ainda é uma cultura que dá bastante renda por área, né? Renda bruta e também renda líquida, né? Com esse preço, o pessoal sente, tem muitos plantios novos. Todo mundo que estava para plantar, plantou, uns que não estavam por plantar. As mudas não se encontra para comprar, entendeu? A semente não existe mais, tem gente procurando semente, mas só com a safra nova, né? Com a produção nova. Agora que a semente, quem não guardou na câmara fria, a semente já praticamente perdeu a capacidade de germinar, né?
E Matiello, aprofundando um pouquinho mais na questão das doenças no parque cafeiro, o senhor já comentou um pouquinho anteriormente, mas eu queria aprofundar. Tem alguma que tem chamado a atenção de vocês? Alguma condição que vem se destacando para esse início de safra?
Ah, vem um pouco do ataque da pomba, pseudomonas, são doenças que aparecem nesse período mais chuvoso e períodos que vinha assim com chuvas 2, 3, 4 dias seguidos. Ela depende da umidade e com a entrada da frente fria também há queda de temperatura. Então ela precisa de umidade e a temperatura um pouquinho mais baixa. Então, deu bastante ataque esse ano, né? Agora, para adiante, ela tende a diminuir, porque já passou esse período, que agora, normalmente, as chuvas são mais fortes e mais passageiras, são Mas assim, tem mais intensidade de chuva, mas por períodos menores. E a temperatura também agora aumenta, né? Agora começa a entrar, agora no mês de dezembro, janeiro, começa a evoluir a ferrugem, né? A ferrugem, como ela tem um período bem definido, que a gente já sabe que tem que começar agora, controlar, terminar lá para março, abril. E, então, não há assim, muita surpresa, né? A surpresa são essas doenças assim, dependentes dessa condição climática assim, meio passageira e meio imprevista, entendeu? É, com a chuva, no geral, diminui o bicho mineiro, que é o principal problema. Um aumento, as lavouras que dão um pouco mais café, se continuar chovendo, vai começar o problema da broca. Normalmente, ela começa a atacar o fruto, se estabelecer em torno de 90 dias depois da floração. Então, final do mês agora, início de janeiro, é o período de verificar, mas a broca a gente controla de acordo com o índice que a gente nota de infestação nos frutos. Se estiver acima de 3, em alguns casos até 5%, você começa a pulverizar, né? Mas, e a ferrugem também. Agora, em dezembro, a março, abril, é o período de fazer em torno de 3 aplicações para controlar. Isso aí o pessoal já conhece bem. Eu não vejo muita dificuldade nisso, a não ser assim. Se chover demais numa região mais montanhosa, que é difícil, o trabalho de pulverizar depende alguns dias assim com sol, né? E demanda bastante mão de obra. Mas esse pessoal também, pouco a pouco, eles vêm introduzindo as variedades resistentes. A gente sempre tem aconselhado, felizmente. Tem havido muita introdução desse material resistente, que é prioritário para essas áreas que têm dificuldade de fazer o controle químico, né? O controle com os fungicidas.
Marcela, eu agradeço muito sua participação, sua disponibilidade. Eu deixo o espaço aberto agora. Se o senhor tiver mais alguma orientação para o produtor, acrescentar mais alguma informação, o espaço é seu.
Ah, eu gostaria de pisar essa questão da safra em si, né? É uma coisa que a gente tem uma opinião assim, temporária, né? Porque isso tudo evolui. A gente vem com uma expectativa, essa expectativa pode melhorar e pode piorar. A biologia e a planta, ela não é uma ciência, não é. O processo biológico não é uma ciência exata, né? Então, a gente, diante de uma safra que vinha com perspectiva de ser muito grande, que é um ciclo de alta, essa perda realmente ela vai ter. Algumas empresas estão dando uns números muito altos. Na opinião de vários técnicos e dos próprios produtores, o pessoal não está sentindo que vai dar essa safra. Não digo que não vá dar café, um pouco vai dar, porque tem uma região, tem outra, tem uma lavoura que está, uma lavoura que não dá mais safras altas do jeito que algumas empresas estão prevendo, essa aí não tem condição. Tanto é que o mercado, o preço, ele está firme, né? Se o pessoal tivesse consciência que ia dar realmente uma sobra de café, o preço ia cair, né? Ia cair, né? E a outra coisa para o produtor em si, essas regiões, que o pessoal tenha propriedade estruturada para o café, tem toda a infraestrutura, tem a área apropriada. Não é uma geada e uma seca que vai dar. Não é um processo contínuo. Então, tem que manter a lavoura, tentar racionalizar e torná-la cada vez mais produtiva, vai ter condições de competir, né? E continuar na atividade, é o que todo mundo espera, e a gente tem certeza que vai ter essa continuidade. É isso aí a notícia que eu quero dar para a notícia. Ah, como é que chama? Um chamamento para o produtor manter esse ânimo dele, que já é natural.
Marcelo, muito obrigada. Eu te espero aqui mais vezes. Se eu não falar mais com o senhor, esse ano, eu te espero aqui em 2022 para o senhor atualizar esses dados para a gente. Obrigada, viu, pela parceria aí ao longo de 2021.
Um abraço para vocês aí, Virgínia e todo o pessoal aí das notícias agrícolas.
Portanto, essa foi a nossa atualização de safra com José Braz Matiello, referência aí na cafeicultura, falou com a gente em nome da Fundação Procafé, trazendo para a gente o que vai acontecer daqui para frente, né? Ele confirmou aquela informação dada anteriormente aqui no Notícias Agrícolas de que a florada realmente ela não vingou em diversas áreas de produção. E esse conjunto, né, de seca prolongada e geada deve tirar aí pelo menos 15 milhões de saca da safra 22. A gente já sabia que a safra começaria com grandes problemas, mas o Procafé começa a fazer essas estimativas de número. A gente precisa lembrar que, é claro, esses dados serão atualizados no decorrer dos próximos meses, mas hoje é esse número que o Matiello tem para a gente deve ter uma queda, então, de pelo menos 15 milhões de sacas, sendo as principais áreas afetadas: Triângulo Mineiro, Sul de Minas Gerais e Alta Mogiana. Daqui para frente, para a gente saber se esse número se mantém ou se tem alguma alteração, a gente continua dependendo de chuva. O Matiello trouxe para a gente que um veranico no mês de janeiro seria muito ruim, daria muito prejuízo aí para a fase de enchimento de grãos, então a gente precisa ficar de olho nisso para ver como é que vai ser os próximos meses da safra 22. Paralelo a tudo isso, Matiello comentou um pouquinho com a gente dessa dificuldade que o produtor está tendo em encontrar insumo para fazer as aplicações, o manejo necessário e também o alto custo de produção. Mais uma vez, ele destacou que o produtor precisa sim fazer a conta, equalizar para racionalizar isso, para conseguir aproveitar de certa forma essa alta no preço lá em Nova York, também no mercado físico e tentar compensar esse custo elevado que a gente vem observando aí ao longo de 2021 e que deve continuar também, pelo menos nos primeiros meses de 2022. Bom, vou ficando por aqui, eu agradeço a audiência e companhia, mas não sai daí que já já a gente está de volta.
Participe das nossas mídias sociais, no Facebook, Notícias Agrícolas, no Instagram, arroba Notícias Agrícolas, e em nosso Twitter, arroba NoteAgri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube, na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial.